Programa Ponto de Vista.
Estamos falando hoje sobre fake news. Dois amigos jornalistas estão comigo aqui no estúdio da Rádio Coração. Já falamos com o Dr. Arthur, do Escritório Associados, sobre que é especializado em justiça eleitoral. Falamos sobretudo das fake news em relação a esse ano da eleição. E agora vamos falar com o Dom João Justino de Medeiros, que é bispo coadjuntor de Montes Claros e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Cultura e Educação da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Justino, bem-vindo ao nosso programa. Dom Justino ou Dom João? Como é que o pessoal costuma te chamar por aí?
Bom dia. É Dom João e Dom Justino, e alguns Dom João Justino.
Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Hoje tratando desse tema.
É uma alegria participar com vocês.
Desse tema tão importante que fez o Papa trazer, né, como reflexão para esta meditação anual, e neste caso desse ano, sobre a questão das comunicações, né, e sobretudo das comunicações falsas. Como é que a CNBB trabalha para poder ajudar a conscientizar, já que o senhor está numa comissão importante, que é a Comissão para Cultura e Educação, para que não se proliferem, ou pelo menos que os cristãos, aqueles que nós temos acesso, não sejam proliferadores de notícias falsas?
Sim. Naturalmente, esse é um tema que toca tantas dimensões da vida, não é? Inclusive, para nós cristãos, é espiritualidade, pois a verdade é um valor evangélico de enorme importância. Aliás, é dessa palavra que o Papa se inspira, a palavra de Jesus no Evangelho de São João, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Nós trabalhamos em nossa comissão no campo da cultura e educação, mas é bom lembrar que existe uma comissão específica da CNBB para o tema da comunicação. De qualquer modo, a sua pergunta sobre como trabalhamos para conscientizar é sempre na perspectiva mesmo de recuperação dos valores do Evangelho. O cristão deve estar muito atento, e num mundo tão conturbado como o nosso, mais atento ainda, àquilo que comunica, ao que passa adiante, àquilo que escuta, que lê, que assiste, com um olhar crítico, iluminado sempre pela experiência da fé. Portanto, todo o trabalho com juventude, universitários, campo da educação, tudo isso, todos esses âmbitos pedem de nós uma atenção especial para cultivar, não é, a prática do discernimento, que é um tema muito caro ao coração do Papa Francisco, que vem da tradição dos jesuítas, não é, da tradição dos jesuítas, o Santo Inácio, a espiritualidade do discernimento. Saber verificar nas situações da vida, da história, dos acontecimentos e hoje nas comunicações aquilo que é verdadeiro, né, que é belo, que é bom e que, portanto, deve ser divulgado.
Dom João, o Papa fala exatamente dessa questão dos chamados robôs, né, as pessoas que se comportam como robôs, que transmitem as notícias, né, e também isso é parte de uma pesquisa da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, né? Eu estava falando, inclusive, aqui ainda há pouco, que às vezes as pessoas da nossa paróquia, onde eu trabalho, assim, indiscriminadamente também vão soltando notícias, não se verifica, né? Aqui também se fala dessa questão do individual e do coletivo, o senhor salientou, né? Nós podemos dizer que esse coletivo, ao chegar no coletivo, é porque o coração dos nossos também estão impregnados um pouco de uma certa falsidade que leva a gente passando as coisas indiscriminadamente?
Aqui estamos diante desse desafio de insistir com cada pessoa na responsabilidade dos seus atos. Passar uma notícia falsa adiante por desconhecimento seria, no fundo, dizer: eu não verifiquei. Na verdade é isso, né? Porque se eu recebo uma notícia, leio e considero que devo passá-la adiante, se foi uma leitura crítica, o próprio texto já traz elementos que poderiam levantar uma suspeita se aquilo é verdade ou não. Posso dar um exemplo?
Claro.
Muitos padres, inclusive até bispos, replicaram uma notícia recente, um artigo feito por um padre do Piauí, em que lá se dizia que entre 2017 e 2018, 17 padres teriam cometido suicídio.
Uhum.
Esta notícia contém um grande equívoco de estatística e de tempo. Eu entrei em contato com o padre porque vi logo, pela experiência e em diálogo com outros bispos na CNBB, que não confere com a verdade. Então, o padre acabou dizendo que houve um erro de digitação, que não era entre 2017 e 2018, mas entre 2007 e 2018. Ora, mas caiu na rede, muita gente multiplicou, ainda multiplica hoje, essa notícia já tem uns 4 meses que circula, e circula com a informação equivocada. Ora, uma informação inexata gera uma compreensão da realidade inexata e, portanto, não contribui para uma intervenção na realidade. Dou um exemplo bem, diria assim, bem doméstico da igreja,
claro,
não é?
Claro.
Para mostrar como que um equívoco ali, um erro, e passado adiante, as pessoas vão logo passando, talvez tocadas pela manchete do artigo, pelo título, mas não se perguntam, será que esse número é real?
Uhum.
Não é? Então, para cada notícia e que nós passamos adiante, sobretudo essas muito espetaculares, tomemos cuidado, porque uhum. às vezes tem ali uma inexatidão que vai gerar uma falsa compreensão, não é, daquilo que se quer noticiar.
Uhum. Então, Justino, o senhor falou de exemplo doméstico, né? A gente sabe assim também que em relação à igreja, pensemos nos casos de pedofilia, né? Que a gente sabe, sempre foi noticiado, alguns são provados, mas assim, por exemplo, a gente sentiu na pele muitas vezes que quando se dava a notícia de tal forma, parecia que todo mundo era pedófilo.
Exato.
Né? A gente tinha até medo de sair na rua. Aliás, parece que em São Paulo, se não me engano, os padres não queriam mais nem usar a clesma. Estavam com medo, né? A gente poderia caracterizar, assim, pensemos internamente, a gente poderia caracterizar de que forma esta notícia, meia fake news, notícia, porque uma coisa é o dar a notícia, você não pode negar, existe o caso, ninguém está aqui querendo esconder, vimos a CNBB traz a notícia dos bispos do Chile de uma forma bem equilibrada, eu ontem entrei no site do Vaticano, vi, né, então não se nega, mas às vezes a notícia ela é caprichada, parece que para atingir realmente, né, todo o grupo, não somente aqueles realmente que são responsáveis.
Uhum. Eu diria que isso está muito ligado ao fenômeno da comunicação, em primeiro lugar, como fenômeno humano. Se acontece um fato na rua e várias pessoas assistem, veem o que está acontecendo, no fundo, cada uma tende a relatar colocando ênfase, a sua ênfase, né? Então, uns relatam com mais objetividade, outros já um tanto, vamos dizer, com algum exagero, outros com imprecisões. Então, isso, na verdade, a notícia, a comunicação, ela é um fenômeno humano, né? Somos nós que comunicamos. E, além desse aspecto, que eu diria assim, que vem do modo próprio de cada um, no cotidiano, existe, às vezes, algumas acentuações que são marcadas, inclusive, por interesses ou mesmo ideologias, né? Se nós entramos no campo da política, isso é claramente apontado, né? Como que um fato político, ele ganha contornos diferentes segundo os jornais em que é publicado. Então, o exemplo que você trazia de notícias em relação ao triste fato de atos de pedofilia cometido por clérigos, em alguns momentos isso foi altamente divulgado com uma, vamos dizer assim, criando uma situação até mesmo de indisposição com qualquer clérigo, né? Esses dias eu ainda comentava aqui com uma pessoa esta sentença dada nos Estados Unidos de um treinador que abusou de 300 ginastas, né? Crianças, enfim. Mas eu quero dizer, ao referir-me a isso, quero dizer assim, que esse é um fenômeno, infelizmente, da pedofilia presente em muitas instituições, porque é um fenômeno também humano, da pessoa. E, no entanto, nós não podemos julgar os padres, os professores, os pais, pequena família, que é o maior índice de atos de pedofilia. Ontem ainda celebrávamos, né, o dia do combate à exploração sexual infantil. Nós não podemos condenar os pais, todo pai, toda mãe, todo clérigo, todo treinador, professor de educação física ou qualquer professor que seja. Então, infelizmente, a comunicação tem esse lado, vamos dizer, sombrio, que é fruto não dos meios em si, dos instrumentos em si, mas de quem comunica e do fenômeno que é criado a partir de uma comunicação, não é? De uma notícia.
Na carta do Papa se faz nas entrelinhas essa alusão, por exemplo, da verdade como promotora da paz, como base realmente para a paz, e a gente poderia talvez, no sentido contrário, lembrar que a falsa notícia é promotora do ódio, da guerra também. Podemos dizer isso, que quem realmente Sim. está produzindo uma fake news está promovendo guerras, portanto não contribui com a cultura da paz?
Sem dúvida, não é? Sobretudo quando eu falava da inexatidão de uma informação, mas eu posso, de fato, divulgar uma falsa notícia com a intenção de gerar a divisão. Isso é o que, na tradição, sempre se chamou de calúnia, não é? A fake news é uma forma de calúnia. Você trazer uma não necessariamente contra uma pessoa, geralmente a calúnia é contra uma pessoa, uma instituição, mas ao trazer uma mentira como notícia e ela se espalha de uma tal forma que aquilo gera divisão, semeiam-se preconceitos, né? Muitos preconceitos são semeados pelas notícias falsas e divisão entre as pessoas, agressões. As pessoas hoje são muito, se mobilizam emocionalmente de modo muito rápido pelas redes e de modo pouco crítico acabam agindo contra pessoas, instituições, ideais, exatamente movidas por pouco discernimento, por pouco critério, vamos dizer assim, de ordem mais crítica, mais racional, e acaba semeando, inclusive, a violência, nós sabemos disso.
Muito bem, nós queremos agradecer a sua participação aqui no programa Ponto de Vista. Se o senhor puder deixar uma mensagem aqui para os nossos cristãos, né, também para saber usar a rede como um meio de promoção da verdade, portanto, de divulgação do Evangelho, já que o Evangelho é a verdade, a gente fica contente também de ouvi-lo.
Sim, eu agradeço a oportunidade de participar do programa de vocês e daqui de Minas Gerais envio uma saudação a todos os ouvintes da rádio. Saúdo também Dom Henrique, que é o bispo de Dourados, não é? Nosso irmão no serviço à Igreja. E desejo que todos os cristãos e todos os homens de boa vontade possam aderir sempre mais à verdade que liberta as pessoas. Para nós cristãos, essa verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. E quem conhece Jesus Cristo e o seu Evangelho vai trabalhar pela construção de um mundo onde se comunica a verdade, a paz, onde se combate as falsas notícias. O Evangelho é boa nova. A boa nova só pode ser a verdade.
Dom João Justino, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista. Desejamos um feliz trabalho na comissão pastoral para a cultura e educação e também para o seu serviço episcopal na Diocese de Montes Claros.
Muito obrigado. Deus o abençoe. Tenham todos uma boa festa de Pentecostes.
Obrigado. Um abraço.
Outro.
Muito bem, agora sobramos nós aqui, viu? Para a gente finalizando o nosso programa, nós temos 10 minutos para fazê-lo. Para vocês, Amarildo e Gustavo, qual é o futuro da comunicação diante desta realidade nova, né? Que cada vez é mais nova, que em 10 anos mudou completamente a face da comunicação. Qual o futuro, pensando também nessa questão da notícia como fonte não só de informação, mas que acaba sendo também de formação?
Padre, eu acho que vai continuar no mesmo formato, apenas vai se mudando os meios de continuar o fake news. Quando eu comecei na imprensa, eu tinha 16 anos de idade, era no fim daquele período em que se falava que era o período da ditadura, né? Que eu entendo que na realidade era o governo militar na época, e ainda tinha, estava saindo aquela questão da censura, na televisão aparecia um certificado da Polícia Federal antes de todos os programas, né? Então, naquela época, se falava de imprensa marrom, né? E hoje ela evoluiu, passou por outros nomes e hoje se fala em fake news, né? Daqui a 10, 20 anos vai ter outro nome, né? E vai continuar da mesma forma. E nós, jornalistas sérios, eu me enquadro dentro desse, me considero nesse grupo de jornalistas, né? A gente tem que estar sempre procurando a verdade, sempre checando as informações. Eu acho que tem que agir desta forma, não só os jornalistas, mas também as pessoas. Quando você recebe uma informação no seu WhatsApp, no grupo de WhatsApp, que hoje quase todos têm, né, tem que checar. Vai lá no veículo sério, aquele que você confia, e faça a conferência.
Uhum. As plataformas, elas estão se cada vez multiplicando, cada vez evoluindo, e elas estão, já foi dito isso muito, e é verdade, elas estão aproximando quem está longe e distanciando quem está perto. E isso acontece também com a gente, também. Sim. No jornalismo. A gente, mais do que nunca, padre, humano, ó, ser humano, a pessoa, tem que ir lá ver, verificar o que está acontecendo. Falar com outra pessoa. Quem vai te dar informação não é governo, não é outro, é outra pessoa. É um informante dentro do governo, é um informante dentro daquele fato, é uma pessoa que viveu naquele prédio que caiu, é uma pessoa que viu quando aconteceu. São pessoas. Ou a gente, e quando o senhor falou aquela pergunta de humanizar, eu acho que puxando para cá, essa humanização tem que ser feita na pauta. Aos ouvintes que estão com a gente, a pauta é quando a gente prevê o que vai acontecer. A gente, olha, vamos fazer o que essa semana? Vamos cobrir tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nesse momento da pauta, já tem que ser pensado essa humanização. Falar com pessoas, tirar as dúvidas. Outra coisa, o WhatsApp, às vezes, ele ajuda muito, mas também atrapalha. Eu passo uma mensagem a você que está ouvindo agora, no WhatsApp, e você pode visualizar ou não. Ok. Mas se eu ligar para você, eu vou ter a certeza absoluta de que você me ouviu e me respondeu. Então, fonte é assim que se faz. Você liga para a fonte. Não fica com o WhatsApp esperando a vontade boa dela, não. Vai lá, insiste. Jornalista tem que ser, muitas vezes, não vou dizer chato, mas insistente. Tem que ir até o fim da coisa. Para a gente poder mostrar para vocês que estão ouvindo ou assistindo aquilo que é mais próximo possível da realidade.
Muito bem, tem uns comentários aqui, alguns, né, que eu vou tentar transmitir aqui, né? Na realidade, padre, o sistema, entre parênteses, ele coloca, da mídia, judiciário, legislativo, executivo, não quer a solução da problemática e do entendimento político aos maus. Entendimento político? Os maus, sobretudo políticos, se aproveitam do desconhecimento político para levar vantagem, porque quando todo esse conjunto prega e dissemina que os políticos são corruptos, faz com que o cidadão comum vote também hoje dividido, e graças aos grandes setores midiáticos que dividiram nosso país e nosso povo com alienação. É um comentário, né? Trago aqui o comentário, que é o Jorge Dourados, do Jardim Santo André. Deixa eu ver se tem mais algum comentário para a gente verificar. Padre, sobre essa influência dos meios de comunicação, a lei pode funcionar contra as pesquisas, as pequenas empresas de comunicação, mas as grandes empresas de comunicação praticamente influenciam e alienam as pessoas e nada acontece, e por isso que esta eleição corre o risco de perder para os votos de brancos e nulos. Também é um comentário da mesma pessoa, que é do Jorge do Jardim Dourados. Se vocês quiserem comentar, né, se quiserem trazer algum comentário, ele não faz pergunta, ele só comenta, né? Não sei se vocês desejam comentar.
Vocês lembram da eleição do Trump? Uhum. Nos Estados Unidos? Aquela coisa toda de que a União Soviética, perdão,
a Rússia.
A gente é velho, né? Que a Rússia influenciou no resultado todo, houve tudo isso. E foi perguntado numa reportagem do Fantástico, de fevereiro, se eu não me engano, se não me falha a memória, que fizeram uma grande reportagem sobre fake news, justamente sobre esse tema. Foi perguntado aos entendidos cientistas brasileiros, políticos, se haveria o risco de acontecer isso nesta eleição. E a resposta foi extremamente sim, pode acontecer. Tanto é que na eleição passada foram descobertos os bunkers, que são as setores onde as pessoas colocam essas notícias falsas. E quando a Polícia Federal desconfiava que tinha um bunker, isso foi mostrado na reportagem, já era. Eles tinham jogado HDs do computador no Lago Paranoá, em Brasília.
No Tietê, que ninguém acha
o
cara
Tietê. Da poluição. Já foi. Então, quer dizer, infelizmente, quem está andando à margem da lei está, infelizmente, muito mais rápido do que a lei. É isso que a gente tem que focar também.
O Evangelho diz que os filhos das trevas são mais espertos, né?
Infelizmente, infelizmente. Padre, sim. Eu participo de um grupo rotário já há 25 anos, do Rotary Clube Dourados, né? E lá nós temos a prova quádrupla, que os rotarianos, eles divulgam para se pautar entre si. E a prova quádrupla diz o seguinte, é o primeiro item, né? É a verdade aquilo que você vai dizer, né? É justo aquilo que você vai dizer para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? É a terceira. E a quarta, será benéfico para todos os interessados? Então, toda vez que você vai abrir a boca para falar alguma coisa, passar uma informação para frente, os rotarianos sempre procuram usar a prova quádrupla, né? Se passar por todas essas provas, e tem também a peneira de Sócrates, né? Quando passa por todas elas, por todos os filtros, né? Então, mande para frente a informação, que com certeza é uma coisa boa.
Muito bem, nós vamos finalizar. Vou pedir que cada um faça então aí a sua conclusão, né, do nosso programa, o que você gostaria de deixar como mensagem, você que é comunicador, que é jornalista, o Gustavo e o Amarildo.
Bom,
Amarildo, começamos.
Sempre uma satisfação estar aqui com o Padre Crispim, não só no programa, mas também no dia a dia. Ele sempre traz uma boa aura, né, para todos, né? Ele irradia isso, né? Muito obrigado por ter nos convidado novamente. Toda vez que formos convidados, procuraremos estar aqui, Padre. Sucesso.
Muito bem.
Padre, da minha parte, eu agradeço muito pela primeira vez estar aqui. Foi muito bom, muito gostoso estar com esse papo bacana, esclarecedor. Democrático, acima de tudo. Isso é muito bom para todo mundo que está ouvindo tirar suas dúvidas, poder esclarecer um pouco mais. Olha, meus amigos, eu falo uma coisa para vocês. A luta é árdua, a luta é difícil. Mas eu acredito que a gente, do bem, sérios, como o Amarildo colocou bem aqui, a gente pode vencer sim. É só abraçar a verdade com amor, divulgar isso com amor também, porque a verdade sem amor às vezes machuca. E vamos em frente. Trabalhar sério, com carinho, com dedicação, buscando a verdade e divulgando de acordo com a possibilidade, sempre que for possível, a vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade.
Muito bem, nós agradecemos ao Gustavo e ao Amarildo, que são nossos amigos, né? O Gustavo é amigo já de longas datas, mas é a primeira vez que vem aqui, né? Eu já fui na TV para falar com ele, mas aqui é a primeira vez que ele vem. Então nós agradecemos a participação de vocês, dos demais que participaram por telefone, você que nos acompanhou, mandou mensagem, nem deu para ler todas, mas deixa aqui um abraço para Francisca, que é sempre nosso ouvinte e interage conosco. Francisca, agradeço a sua mensagem, infelizmente estamos terminando o programa. Também deixo aqui um abraço para o Eduardo Marim, que é da paróquia São José, mas é o que faz o trabalho de comunicação ali na nossa catedral, que instalou todo o sistema de transmissão, né? Hoje, no seu aniversário, nós agradecemos e parabenizamos. Também deixamos um abraço para o Marquinhos Melo, que é da comunidade Santo André, também que é nosso amigo e está sempre presente nas nossas celebrações, nas nossas comunidades. E para a Lídia também, que mandou uma mensagem. Infelizmente, Lídia, já estamos terminando o programa. Deixamos aqui um abraço para você e para todos os demais que nos acompanharam na programação da Rádio Coração. Se Deus nos permitir, no próximo sábado nos encontraremos aqui no programa Ponto de Vista. Até lá.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, maior amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.